Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9R3. Hoje vou resumir e analisar o livro. Fou, Simplifique 7 princípios para descomplicar e organizar sua vida é um livro de desenvolvimento pessoal e organização doméstica, no qual Joshua Becker apresenta o minimalismo como uma prática orientada por valores, e não como uma estética rígida ou uma competição para possuir o mínimo possível, publicada no Brasil pela Agir. A obra reúne princípios destinados a ajudar leitores a reduzir excessos materiais, identificar distrações e criar rotinas mais coerentes com suas prioridades. Becker parte de sua própria experiência de reorganizar a casa da família e a transforma em um método acessível, combinando reflexões, exemplos cotidianos e sugestões de aplicação. O foco central não está em técnicas de arrumação isoladas, mas na relação entre bens, tempo, atenção, consumo e propósito. Ao defender uma reorganização de recursos que busque maior realização com menos, o autor propõe que simplificar pode diminuir a manutenção da casa e abrir espaço para relações. Descanso e atividades significativas. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, minimalismo como seleção intencional, não como privação. O ponto de partida de Simplifique é redefinir o minimalismo. Para Joshua Becker, viver com menos não equivale a rejeitar conforto, utilidade ou individualidade. Significa avaliar os pertences à luz do papel que desempenham na vida concreta de cada pessoa. Essa distinção é importante porque evita transformar a redução de objetos em um fim em si mesmo. Um bem pode permanecer quando é usado, necessário ou genuinamente valorizado. O problema é a acumulação automática, motivada por hábito, medo de precisar no futuro, pressão social ou impulso de compra. O livro trata a posse como algo que exige espaço, limpeza, organização, manutenção e atenção. Portanto, o custo de um objeto não se limita ao preço pago. Ao propor escolhas intencionais, Becker desloca a pergunta de quanto se deve eliminar para o que merece ocupar recursos limitados. O princípio também reconhece que não há uma medida universal de simplicidade. Famílias, rotinas de trabalho, necessidades de saúde e preferências pessoais variam. A proposta é construir uma forma de minimalismo adequada ao contexto individual, preservando o essencial e removendo o que concorre inutilmente com prioridades mais relevantes. Em segundo lugar, convencimento pessoal e definição de motivos duradouros, entre os princípios apresentados. Deixar-se convencer ocupa uma função estratégica. A mudança material tende a ser instável quando depende apenas de entusiasmo momentâneo. Becker sugere que o leitor esclareça por que deseja simplificar antes de iniciar o descarte. Esse motivo pode estar ligado ao tempo gasto com limpeza, ao orçamento doméstico, à sensação de desordem, à necessidade de uma casa mais funcional ou ao desejo de priorizar família e relacionamentos. A utilidade dessa etapa é criar um critério para decisões que frequentemente envolvem apego, culpa e indecisão. Sem uma finalidade clara, é fácil guardar itens por uma eventualidade vaga ou recomprar excessos depois de eliminá-los. Com uma razão bem definida, a pessoa pode comparar o benefício real de manter algo com o custo de administrá-lo. O livro, assim, apresenta a simplificação como processo de alinhamento entre ambiente e valores. A casa deixa de ser apenas depósito de compras, lembranças e precauções, tornando-se um espaço que deve servir à vida desejada. Essa abordagem também reduz o moralismo associado ao minimalismo, pois a decisão não se baseia em regras externas, mas em prioridades conscientemente escolhidas. Em terceiro lugar, ação concreta e enfrentamento da inércia da desordem, o princípio de pular de cabeça enfatiza que a intenção de organizar não produz resultados sem ação delimitada. A desordem costuma persistir porque o volume acumulado parece grande demais, porque cada objeto exige uma decisão ou porque a pessoa espera o momento ideal para começar. Becker contrapõe essa inércia com uma postura prática: iniciar o processo, lidar diretamente com os excessos e converter a vontade de mudar em decisões visíveis. A relevância desse ponto está menos em defender rapidez a qualquer custo e mais em mostrar que a clareza surge durante a prática. Ao separar itens usados daqueles esquecidos, duplicados ou mantidos por obrigação, o leitor passa a enxergar seus padrões de consumo e armazenamento. A organização nessa perspectiva não é apenas rearranjar o que existe para caber melhor em armários e caixas. Se a quantidade continua incompatível com o espaço e a rotina, sistemas de armazenamento podem apenas ocultar o problema. O livro favorece a redução antes da reorganização, pois menos itens diminuem as escolhas necessárias no cotidiano. Essa lógica produz ganhos operacionais, localizar objetos se torna mais simples, limpar demanda menos tempo e áreas da casa recuperam sua função. A ação inicial, portanto, é apresentada como condição para que a intenção minimalista deixe de ser abstrata. Em quarto lugar, interrupção do ciclo de consumo e da reposição de excessos, simplificar a casa não basta se os mesmos hábitos de aquisição continuarem ativos. Por isso, Becker inclui a necessidade de interromper a tendência de acumular, abordando o minimalismo como uma prática contínua de consumo consciente. A ideia não é condenar toda a compra, mas examinar o mecanismo pelo qual promoções, publicidade, conveniência e comparação social convertem desejos passageiros em novos compromissos materiais. Cada aquisição traz efeitos posteriores, demanda local para guardar, pode duplicar funções já atendidas e amplia o trabalho de manter o ambiente organizado. Ao tornar esses custos mais visíveis, o livro propõe uma pausa entre o impulso e a decisão. Perguntas sobre necessidade, utilidade, frequência de uso e compatibilidade com as prioridades pessoais ajudam a evitar compras por automatismo. Esse princípio também tem implicações financeiras, pois reduzir aquisições desnecessárias pode liberar recursos para objetivos escolhidos de maneira mais consciente. Contudo, sua dimensão principal é comportamental. O minimalismo se sustenta quando o leitor deixa de tratar a compra como solução padrão para tédio, insegurança ou busca de status. Em vez de depender de grandes limpezas periódicas, a pessoa passa a prevenir a entrada de objetos sem função clara. Assim, a organização torna-se mais estável e menos dependente de esforço corretivo. Por último, perseverança, partilha e expansão da simplicidade além dos objetos. Os princípios finais ampliam o alcance da proposta. Becker trata a simplificação como uma prática que exige perseverança, porque novas fases da vida, presentes recebidos. Mudanças de rotina e recaídas no consumo podem reintroduzir excessos. A permanência do método depende de revisões ocasionais e da capacidade de ajustar escolhas sem interpretar cada dificuldade como fracasso. O autor também associa a experiência minimalista à partilha da alegria, indicando que os benefícios percebidos podem ser comunicados e que bens em bom estado podem ganhar utilidade em outros contextos por meio de doação. Essa dimensão evita uma visão estritamente individualista do desapego. Por fim, simplificar em todos os aspectos desloca o debate do armário para a vida cotidiana. Embora o livro se concentre no decluttering de casa e pertences, sua lógica convida a examinar compromissos, distrações e usos do tempo que não correspondem ao que se valoriza. A transposição deve ser cuidadosa. Reduzir compromissos não significa abandonar responsabilidades, mas avaliar quais exigências são necessárias e quais decorrem de automatismos. O diferencial do princípio é mostrar que a posse material é uma porta de entrada para refletir sobre atenção e disponibilidade. Uma casa menos sobrecarregada pode facilitar escolhas mais deliberadas, mas não substitui a definição contínua de prioridades. Em conclusão, simplifique é indicado principalmente para leitores que se sentem sobrecarregados pela manutenção da casa, pelo acúmulo de objetos ou pela sensação de que consumo e rotina ocupam mais espaço do que deveriam. Também pode ser útil para quem tem curiosidade sobre minimalismo, mas rejeita versões padronizadas que associam o conceito a ambientes vazios ou a restrições extremas. A contribuição prática do livro está em oferecer uma moldura clara para decisões domésticas e identificar motivos, reduzir excessos, evitar reposição automática e sustentar mudanças ao longo do tempo. Intelectualmente, ele ajuda a perceber que os pertences não são neutros, pois consomem dinheiro, espaço, tempo e atenção mesmo quando permanecem guardados. Em comparação com manuais de organização focados em dobraduras, categorias ou sistemas de armazenamento, a obra se distingue por tratar a redução como uma questão de valores e propósito. Becker não apresenta a arrumação como objetivo final, mas como consequência de uma relação mais consciente com aquilo que se possui. O formato breve e os sete princípios se tornam a proposta acessível, enquanto as histórias pessoais aproximam a discussão de situações domésticas comuns. Seus limites também são os de sua categoria leitores que procuram análise aprofundada sobre consumo. Desigualdade ou sustentabilidade encontrarão uma abordagem mais pessoal do que investigativa. Ainda assim, o livro se destaca por defender um minimalismo flexível, aplicável e centrado na liberação de recursos para o que cada pessoa considera essencial. Se você quiser apoiar Joshua Becker, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais.